Você está ouvindo Eu Não Acredito.
Contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Bradesco, da Gelox Fechaduras Eletrônicas e também do Daigo Matsuoka.
E se você quiser fazer como o Daigo e apoiar o nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoie.
Bom podcast!
Acredito que eu posso ter uma horta em casa, ficar até 25 dias sem jogar água e mesmo assim ela continua viva e feliz. Pois você pode sim. Graças às hortas inteligentes, mesmo quem mora em apartamento e não tem a menor habilidade para cultivar um pezinho de feijão que seja, pode realizar o sonho de ter um espacinho verde para chamar de seu. E muita gente quer isso. Segundo uma pesquisa da ONG WWF, 9 em cada 10 brasileiros gostariam de ter mais contato com a natureza. Outro dado, 54% não estão satisfeitos com as áreas verdes em suas cidades. De fato, está faltando verde nas áreas urbanas. Para você ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde recomenda que as cidades tenham pelo menos uma árvore por habitante. São Paulo tem cerca de 0,6 árvores por pessoa. Quase todas as cidades do Brasil estão em déficit com esse número. Mas tem lugar que está correndo atrás do prejuízo. Campina Grande, na Paraíba, por exemplo. A cidade tem como meta plantar 2 árvores por habitante. É a meta mais ousada no país. Enquanto essa ousadia não vira moda, não são poucas as pessoas que estão decididas a levar o verde para dentro de casa mesmo. Especialmente durante a pandemia. Um parâmetro disso são as buscas no Google sobre o assunto. Entre 17 de março e 17 de junho de 2020, as pesquisas pelo termo kit de jardinagem cresceram 180%. Outro assunto que entrou definitivamente na mira dos jardineiros amadores foram as hortas inteligentes. Com seus sistemas autônomos de irrigação, essas hortas são um bom empurrãozinho para quem quer dar o primeiro passo em direção ao cultivo de plantas dentro de casa. Mesmo nas mãos dos mais descuidados, elas dão conta do recado e ainda nos ajudam a lembrar que para deixar nossas cidades mais verdes, é preciso semear. Nem que a semeadura comece com um cantinho cheio de carinho dentro de casa. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Eu não consigo entender como eu estou no meio da cidade e eu fui pego por mosca branca e cochonilha.
E também do professor Mauri.
Normalmente, quando acontece alguma coisa ruim com as plantas de casa, eu mando pra minha sogra, que a gente chama de UTI, né?
Com a participação da Fernanda Guedes.
Então é mais uma adaptação que eu acho que a gente tem que ter, de saber entender como que a planta se comporta na metrópole, em lugares mais urbanos, e o que a gente pode fazer para que ela sobreviva mais.
E do Juan Correia.
Hoje, 30% dos alimentos que são produzidos mundialmente são desperdiçados. No Brasil, esse dado não é diferente.
Os links citados durante o programa estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, Cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tatarkan.
E nessa semana vamos falar sobre agricultura urbana.
É, seu Tatarkan, nada melhor do que facilidades para o nosso dia a dia moderno.
Exatamente, professor Mauri. E falando de comodidade, vamos falar dos nossos queridos amigos e parceiros da Gelox Fechaduras Eletrônicas.
Isso mesmo! Esses lindos que apoiam o nosso trabalho, seu Tatarkan! E dessa vez, né, a gente já falou um pouco da nossa história com a Gelox, já falamos de alguns modelos dos produtos deles, né, que partem a partir de R$700, mas dessa vez eu queria falar da Ébano 500, que foi a fechadura eletrônica que você me convenceu!
Exatamente!
Exatamente, Yuri! Eu te convenci a comprar!
O Tatarkan é um digital influencer.
Eu sou! Ele é um personal influencer.
Ele é um local influencer.
Mas a parada é a seguinte, o que mais me encantou na Ébano 500 é que não faltam possibilidades de acesso. Ela é a fechadura mais completa que eu já vi.
Mas vamos explicar aqui pro nosso ouvinte quais são as opções de acesso que a Ébano 500 tem.
E como eu convenci o professor Mauri a comprar uma.
Pelo amor de Deus, meu, pelo amor de Deus.
Ela tem controle de acesso por biometria, usando as digitais.
Você pode acessar por senha, digitando no próprio teclado da fechadura.
Tem ainda tag,
controle remoto,
no aplicativo por Bluetooth e ainda a chave de segurança.
Véi, não falta opção de acesso. Ela realmente é muito completa. Mas posso te falar o que me convenceu?
Eu quero saber, Mauro, o que te convenceu?
O que me convenceu de verdade é que a Ébano 500, ela obviamente usa pilha pra energizar a fechadura como um todo. Mas sabe o que me convenceu, Tato? O fato é, se acabar a pilha da fechadura, o jeito de eu conseguir entrar na minha casa sem a chave é energizando ela com o meu powerbank.
Que a gente tem na mochila o tempo todo.
É isso aí, porque normalmente as outras fechaduras eletrônicas usam bateria, aquelas baterias 9 volts, sim, sabe? Mano, quem tem bateria 9 volts contigo? Que vizinho tem bateria 9 volts? Powerbank com um cabo USB? Eu tenho na minha mochila o tempo todo.
Então, seu vizinho deve ter pelo menos um cabo com USB.
Então, de verdade, isso me deixou extremamente seguro, sabendo que realmente eu não preciso ter chave comigo nunca.
Na verdade, você precisava, né? Porque na porta da casa geek a gente colocou a Ébano 500, mas na sua casa não, né? Aí alguém se empolgou!
Eu vou fazer o quê, né? Por que eu vou ficar carregando só uma chave?
Alguém é casado com a arquiteta, que olhou o modelo, super bonito!
Se empolgou e falou, vamos colocar uma também!
Maria, a próxima coisa que eu vou te viciar vai ser em automação residencial.
Para com isso, pelo amor de Deus!
Galera, se você não conhece ainda, eu fiz um vídeo completaço explicando tudo sobre a Ébano 500. A gente vai falar aqui ainda de muita coisa bacana com os nossos parceiros da Gelox Fechaduras Eletrônicas, mas de verdade recomendo vocês conhecerem a Ébano 500 porque é minha fechadura eletrônica do coração. É minha favorita. Eu tatuaria a Ébano 500 no meu corpo.
É, ela é bonita mesmo.
Para mais informações, siga a Gelox Fechaduras Eletrônicas lá no Instagram ou no site deles, g-lox.com.br. Professor Mauri, antes da gente acabar os recadinhos, eu quero falar um negócio mó da hora com a cavalaria.
O quê?
Outro negócio mó da hora, né? Porque é Ébano 500. Eu falei que eu tatuaria, não é de brincadeira, eu gosto muito.
É bonito mesmo.
Mas, agora, no YouTube da Rede Geek, nós temos vídeos todos os dias.
Não.
Todos os dias!
Você tá zoando.
Fala sério, Mauri. Todo dia tem vídeo. Segunda a segunda.
Mas é assim, o pessoal vai ficar chateado? Porque tem vídeo todo dia no YouTube e não tem podcast todo dia no feed.
Ouve o último saque que você vai ficar mais feliz, Mauri. A gente vai ter podcast todo dia da Rede Geek e também vai ter vídeo todo dia. A gente tá monstruoso!
Então, se você gosta do nosso trabalho, quer apoiar aquilo que a gente faz, compartilhe com as pessoas. Divulgue a Rede Geek, o YouTube, o Instagram, os podcasts. É só divulgar, você está ajudando demais o nosso trabalho.
Se você gosta, agora se você ama, vai em redegeek.com.br/apoie, porque aí ajuda muito.
Mas é isso aí, Tato. O que tem agora? O que tem agora? O que tem agora?
Agora tem podcast.
Numa caixa branca, feita com plástico reciclado, 5 plantinhas crescem no canto da sala. Fica ali, ao lado do sofá, como se elas tivessem lugar cativo na hora de assistir o filme de toda noite na rotina do casal. Na hora que a pizza chega, a Ana vai até a horta, pede licença para o manjericão e colhe umas folhinhas para jogar por cima do queijo derretido. Sim, tem que pedir licença, como a mãe um dia ensinou. Com a autorização, as plantas não sofrem com a colheita e continuam crescendo felizes. Registrada em fotos e vídeos no Instagram da Brota Company, as cenas que têm uma horta inteligente em casa são, no mínimo, cativantes. Rapidinho a imaginação cria narrativas para aquelas pessoas satisfeitas com suas plantinhas. Dá vontade de viver aquela experiência também. Tudo bem que o pessoal do marketing capricha, mas a horta é bem bonita, tem design minimalista e tudo parece mesmo funcionar com autonomia. Não à toa, a startup que deu os primeiros passos em meados de 2019, em setembro de 2020, anunciou nas redes sociais que tinha alcançado a marca de 6 mil brotas espalhadas pelo país. É que a solução responde ao desejo de muita gente que quer ter horta em casa, mas que, por alguns motivos, foi adiando a vontade. Segundo a pesquisa realizada pela própria empresa, 72% das pessoas entrevistadas afirmam que não encontram tempo na rotina para cultivar uma horta. 69% dizem que não plantam por não terem conhecimento de plantas e 59% não plantam pela falta de espaço em casa. A horta inteligente, com irrigação autônoma, terra e nutrientes adequados para cada plantinha, tem ajudado esse pessoal a realizar o sonho da horta própria. Em depoimento no Instagram, Marcela Madruga contou sobre sua experiência depois que a sua brota chegou em casa. Abre aspas. Quando ela chegou, eu virei criança de novo. A cada 5 minutos, dando aquela espiadinha para ver se já estava nascendo. E depois de 2 dias, já tem verde nascendo. Fecha aspas. Na foto, Marcela mostra os primeiros brotinhos aparecendo na horta. Para quem tem se apaixonado pelas plantas dentro de casa, felicidade tem tudo a ver com as primeiras folhinhas dando ar da graça sobre a terra úmida.
Falar hoje sobre agricultura urbana.
Isso mesmo, seu Tato Tarkan. Vamos falar de agricultura urbana, porque somos geeks, né?
Ah.
Acima de tudo, nós somos geeks. É. E a gente pode usar a tecnologia a nosso favor para ter um pouquinho ali do interior, da roça, da agricultura nas nossas casas.
E tem muita tecnologia também, tem muita ciência nisso. E eu acho que esse é o ponto, pode talvez colocar a pulguinha atrás da sua orelha, você que mora numa cidade. Como é que você pode ter, sei lá, uma plantação em casa? Dá para ter.
Vamos descobrir isso hoje e por isso trouxemos aqui Fernanda Guedes. Fernanda, é um prazer ter você aqui com a gente hoje.
Olá, é um prazer estar aqui. Muito feliz em poder participar, contribuir com vocês e trocar essa ideia incrível, apaixonada por esse tema.
E também temos a participação de Juan Correa. Tudo beleza, Juan?
Tudo bem, pessoal. É um prazer de verdade estar aqui. É um tema que a gente é muito apaixonado, não é à toa que a gente está no mercado hoje. A agricultura, eu digo que ela é mais, na minha vida, assim, ela é mais a minha infância e muito do meu presente, assim. Na infância, eu sou criado no interior, então a gente sempre foi muito acostumado a ter o pé no chão, o pé na terra e estar em contato com a natureza. E eu digo que eu aprendo mais com a minha avó do que com os livros de agricultura, assim. É porque a gente sabe o quanto as vós são experientes em desenvolver plantas de qualquer forma.
Cara, ela tem um dom natural, né? Quase magia o que elas fazem, pelo amor de Deus.
A minha avó, cara, tinha umas manhas que eu não peguei esse dom.
Infelizmente. Mas, Fernanda, Juan, por que vocês estão aqui hoje? Quem são vocês? Vocês atuam nessa área de agricultura urbana? Podem dar um parecer aí pro nosso público?
Legal. A gente atua sim, a gente atua na área de agricultura urbana, falando por mim, né? Eu falei da minha avó, mas não é à toa. A ideia mesmo começou tudo na minha infância, a gente sempre foi muito conectado à agricultura, à parte de colher nossos próprios alimentos. Isso foi maturando na minha cabeça. Acabou que eu segui um curso mais voltado para engenharia, né, no caso, para exatas. Lá dentro, eu tinha já muita vontade de botar sonhos em prática. A gente participou do movimento Empresa Júnior e isso fez com que essa vontade empreendedora corresse muito nas nossas veias. E a partir do momento que a gente saiu desse movimento, a gente ficou com essa pulga atrás da orelha de criar uma solução nova, trazer alguma coisa que impactasse de fato o Brasil. E aí, nesse meio tempo, a gente levantou várias ideias, né? E essas várias ideias, uma delas foi a parte da agricultura urbana. Um conceito que a gente vai falar muito para frente são as fazendas verticais. Foi o primeiro conceito que surgiu, que deu fundamento para a Brota, que é a empresa que a gente está hoje, eu e a Fê. Vou dar uma explicada rápida da Brota e depois a Fê conta como é que ela entrou nesse negócio também. A Brota, ela é uma startup de sustentabilidade urbana que desenvolveu um dispositivo também chamado de Brota, que facilita com que qualquer pessoa tenha sua horta urbana.
em qualquer lugar, onde ela quiser, sem pedir o esforço dela em troca. A gente gosta de falar que a brota é a máquina de café de cápsula, só que pra planta, né? Você coloca a cápsula lá e a planta cresce. Quase uma mágica.
Só que em vez de você agredir a natureza, você tá beneficiando ela, né?
Porque as cápsulas...
isso é ótimo, ótimo você comentar. A gente não joga nada de cápsula fora, nenhum tipo de plástico, nada do gênero. Então, realmente, a gente pensa muito em não agredir a natureza de forma nenhuma.
E você, Fê, me conta aí como que você chegou nesse universo da agricultura.
Boa, contando um pouquinho de mim, eu venho um pouco de outro lugar, mas segui uma linha diferente. Eu curso ainda, tô no finzinho ali de engenharia de alimentos, então não necessariamente ligado a toda essa parte de produção de plantação, mas quando a gente olha para cadeia de suprimento, cadeia de alimentos, a gente vê muito falar sobre como que a gente vai conseguir alimentar todas essas pessoas que vão ter aí no futuro, como que vai ser com relação a isso. E aí a gente sempre acaba entrando nesse tema relacionado à plantação, a hortas, à plantação urbana, crescimento de metrópoles, como é que a gente vai lidar com tudo isso. Então, gosto muito de estudar temas ligados a sistemas regenerativos, mais sustentáveis. E aí acabei, conheci o Juan também desse movimento Empresa Júnior, namorava aí a Brota já há um tempinho, pela ideia, por tudo que ela trazia, e acabei entrando junto nessa aí com eles para conseguir trazer força para essa ideia e para que ela chegue em mais pessoas.
Até durante o programa, pessoal, a gente vai acabar falando mais sobre a Brota, né? Sobre como funciona a tecnologia que eles estão trazendo aí para as pessoas no dia a dia. Mas eu confesso que a gente chegou nessa pauta porque eu fui impactado pela campanha da Brota no Catarse, se não me engano, né?
Eu acho que, na verdade, acho que a gente foi impactado, tanto eu quanto você, em momentos diferentes. Sim. O pessoal de marketing, você está de parabéns. É. Nós somos impactados no Instagram. E aí eu virei pro Maurinho e falei, olha que animal, ele eu também vi. E aí a gente ficou super empolgado. E aí a gente discutiu um pouco sobre o assunto. E foi aquela coisa assim, putz, eu vou entrar, não vou entrar, não sei. E é daquela empolgação, mas ao mesmo tempo estamos no meio da pandemia. Ficou aquela coisa de contenção de gastos, né? Sejamos honestos, né? A gente tá segurando a grana. Não sei o que vai ser do dia de amanhã. E aí, isso no momento que a gente tá gravando, tá, gente? Aí, obviamente, passou, sei lá, uma semana, aí a Manu Laura mandou pra gente e falou assim, olha isso, que da hora! E aí toda a equipe começou a conversar, tipo, vamos comprar, não vamos comprar?
E a gente pegar o pack com seis, aí a gente manda cada um pra um lugar, né?
A gente tá discutindo isso até agora, gente. Talvez depois da gravação do podcast a gente negocie. Mas assim, o pessoal da equipe tava maluco. Eu falei, então vamos gravar inclusive sobre o assunto.
Porque se movimentou a nossa equipe, realmente deve ser algo de curiosidade da grande maioria das pessoas. Então, acho que compartilhar esse tipo de informação aqui dentro do Eu Não Acredito é essencial pro nosso público também.
Eu quero pontuar aqui a minha percepção de agricultura urbana. Eu acho que eu tenho três pequenas histórias, tá? São contos, pequenos contos, quase haikais aí, rapidinhos, sobre o que eu visualizo de agricultura urbana. O primeiro deles é minha lembrança de crescer no ABC e ver ao redor das torres de energia lá no ABC.
Pra quem não sabe, ABC é uma região do estado de São Paulo, é, né? Próximo da grande São Paulo, né?
Que é isso aí.
Santo André, São Bernardo e São Caetano.
E aí, nas torres de energia, como é um terreno que normalmente fica só mato, tinha uma galera que fazia plantação. E aí tinha plantação de alface, de brócolis, couve-flor, normalmente folhas, né?
Ou isso é uma floricultura, né?
É, ou uma floricultura, exatamente. Mas é uma parada típica, talvez, da região. Segunda coisa que eu penso em agricultura urbana. A minha avó tinha uma casa, no caso, com um terreno onde tinha certo matinho lá, então ela tinha uma plantaçãozinha, tinha umas duas pés de café, amora, pitanga. Então eu acabei me relacionando um pouco, mesmo dentro de uma grande cidade, com isso, porque é interior, mas São Caetano sempre teve muito grudado na capital, né? Então pegava toda essa poluição de São Paulo, né? A gente tá dentro do mesmo barco. E a última experiência do meu haikai é a minha tentativa de colocar uma horta vertical lá em casa. Por quê? Eu tentei fazer, a gente comprou aqueles regadores automáticos, tal, tudo bonitinho, né? Automático, mas nada eletrônico ou elétrico,
auto-irrigável.
Né? É, auto-irrigável. Você vai preenchendo o espacinho lá, né? E ele vai, automaticamente, ele vai molhando e mantendo a terra sempre úmida ali das plantas. Eu não sei o que houve, porque eu não consigo entender como eu estou no meio da cidade e eu fui pego por mosca branca e cochonilha. Assim, como? No meio da cidade? Da onde?
No 11º primeiro andar de um prédio.
É tipo, sei lá, cara, você ser contaminado sem ter contato com ninguém, sabe? Tipo, sei lá, uma mosquinha veio carregando isso de uma plantação de café no interior de Minas Gerais, eu não sei. Então, eu acho que são esses três contos rápidos. E depois, mais pra frente, eu conto um quarto conto, mas é isso.
Tá, tu vou te falar que a cochonilha, ela persegue a gente de qualquer forma. Não sei se você gosta de manjericão.
Exatamente.
Exato, é um dos mais que as pessoas gostam mais de plantar, né, pra fazer com massa e tudo mais, e sempre tem a cochonilha, a bendita da cochonilha do manjericão, independente de onde você estiver, não adianta. Na brota vai ter também, a diferença é que a gente gosta de conversar com a pessoa pra saber como é que a gente cuida dela e pare de ter aquela cochonilha, né?
Eu tentei me livrar de tudo quanto é jeito exatamente por conta do manjericão. Eu sou um apaixonado por manjericão. Eu queria ter o manjericão e o basílico em casa, mas ainda vou chegar nesse ponto.
Mas vocês podem falar então um pouquinho desse resgate, né? Por que a brota resolveu investir nessa questão da agricultura dentro das casas?
Trazendo como é que foi o processo, né? Eu falei um pouco dessa questão da fazenda vertical e, de fato, era uma vontade nossa, porque a gente via que tinha muito desperdício dos alimentos vindo do campo para a cidade. Hoje, 30% dos alimentos que são produzidos mundialmente são desperdiçados. No Brasil, esse dado não é diferente. E desses 30%, uma fatia de 50% desses 30% é desperdiçado só na logística. Nossa. Então, a nossa malha rodoviária tem muito impacto no desperdício de alimentos no Brasil.
Caramba!
E aí, trazer esse conceito, né, de agricultura urbana para o centro mesmo, para a gente ter mais contato e estar mais próximo dos pratos dos brasileiros, facilitaria que a gente não tivesse tanto contato com essa malha rodoviária. A gente começou a pensar nessa questão, cara, como é que a gente resolve esse problema? E assim, a agricultura, fazenda urbana, ela tem esse diferencial, né, de estar próximo e produzir alimento em larga escala, mas ela tem um problema, né, um investimento muito alto. E assim, querendo ou não, você construir um prédio, que é um investimento muito alto, para vender alface, que não tem um valor agregado tão alto assim no mercado. Então você demora para ter um certo retorno. E aí a gente começou a ver, cara, tem outro problema aí, as pessoas não estão tendo contato com o verde dentro das suas casas. Então, como é que a gente facilita isso? E aí a gente começou a olhar as opções no mercado. A gente viu que é um conceito muito forte já mundialmente, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, de Smart Garden. E aí a gente falou, cara, como é que a gente pode trazer esse conceito aqui pro Brasil? Então surgiu a brota. A brota foi disso, de resolver um problema com a pessoa física, dela ter esse primeiro contato com a sua própria horta, com seus próprios alimentos.
E falando, por exemplo, desse dispositivo, do caso da brota, vocês explicaram da cápsula, né? Por exemplo, eu vou plantar ali uma pimenta, ou, por exemplo, no caso do manjericão, ele continua crescendo, porque a percepção que eu tenho é que a plantinha tem uma certa vida útil quando você planta ela na cidade, diferente de quando ela tá na terra, numa chácara, ou numa fazenda, ou no meio do mato. Parece que a plantinha na cidade não tem o mesmo ciclo de vida. Isso de fato acontece? É pelo jeito que a gente planta ela? A gente tá plantando errado? Qual que é a percepção de vocês sobre isso?
O que a gente tem muito é que a planta, ela vai ter de todo jeito uma necessidade básica para poder sobreviver. Então, cada planta vai ter uma especificidade de solo, uma especificidade de nutrientes que ela precisa. E aí, quando a gente vai plantar ela em centros urbanos ou num vasinho mesmo, você tem ali um limite de nutrientes que aquele vasinho vai ter. E aí, muitas vezes, a gente não sabe lidar com isso. Então, vai acabar ali os nutrientes e essa plantinha, ela tende a não ter nutriente, ela vai acabar morrendo mesmo. Ela é um ser vivo, ele tem seu período também. Então, a gente tem plantas que são mais perenes, são plantas que têm uma duração mais longa, e a gente tem plantas que são mais sazonais. Então elas vão durar aí um ano, que um ano de uma planta é mais ou menos ali uns 8 meses, e depois elas vão naturalmente morrer, você vai ter que ter outra, vai ter que replantar. Quando a gente planta em lugares abertos, no campo mesmo, a gente tem uma disponibilidade de nutrientes muito maior. Então a gente tá plantando, por exemplo, num terrenão, né? No solo direto, ela vai conseguir pegar nutrientes de vários lugares, e isso vai fazer com que ela sobreviva por mais tempo. Então é mais uma adaptação que eu acho que a gente tem que ter, de saber entender como que a planta se comporta na metrópole, em lugares mais urbanos, e o que a gente pode fazer para que ela sobreviva mais, entendendo esse mecanismo de como que ela se desenvolve e tal.
Horta se parece com um filho. Vai acontecendo aos poucos, a gente vai se alegrando a cada momento é hora de colheita. Tanto o filho quanto a horta nascem de semeaduras. Semente, sêmen, a coisinha colocada dentro, seja da mulher, mãe, seja da mãe, terra. A gente fica esperando para ver se o milagre ocorreu, se a vida aconteceu. E quando germina, seja criança, seja planta, é uma sensação de euforia, de fertilidade, de vitalidade. Tenho vida dentro de mim. A gente se sente um semideus pelo poder de gerar, pela capacidade de despertar o cio da terra. Se eu pudesse, faria uma teologia inspirada na horta, e o meu Deus teria o cheiro das folhas do tomateiro depois de regadas, e também da hortelã, do manjericão, do orégano, do coentro. Essa coisa indefinível, invisível, que entra fundo na nossa alma e daí se irradia para o corpo inteiro como uma onda embriagante. Há o belo das cores, o vermelho dos pimentões, das pimentinhas ardidas, dos tomatinhos. Ai, os tomatinhos! Falo daqueles pequenos, minúsculos, que não se encontram em lugar civilizado, não se vendem em feiras. Quanto poderiam valer? Horta também é coisa boa de se ouvir. Ora, direis, ouvir a horta. Plantas não dizem nada, não cantam. Se fosse passarinho, ou mar, ou as casuarinas, se compreenderia. Mas a horta? Horta é coisa calma e silenciosa. E isso é bom, ouvir o silêncio. E as hortas são também coisas boas de se tocar. Sentir o capim molhado, enfiar a mão na terra. Há, por fim, o ato supremo de comer. Ao comer, nós nos revelamos. E nisto está a diferença entre a comida crescida na horta e a comprada na feira. Na primeira, está um pouco de nós mesmos. E ao sentir seu gosto bom, é como se eu estivesse sentindo meu próprio gosto. Eu plantei, eu colhi. Pois é. Horta é algo mágico, erótico, onde a vida cresce e também nós no que plantamos. Daí a alegria. Uma horta é um bom lugar para começar e para continuar até acabar. Seria bom saber que alguém colherá coisas que nós semeamos depois da nossa partida e as plantas continuarão como um gesto nosso de amor. Trechos do texto Horta, de Rubem Alves.
Me dizer um pouquinho mais sobre essas dificuldades, né? O Tato falou assim que ele teve as pragas na horta dele e tal, mas eu imagino que a cidade, obviamente, ela não deve ser um ambiente mais propício pra gente realmente fazer uma horta. Como que vocês enfrentam essas dificuldades? Qual é a maneira correta ou as alternativas? Ou não, isso que eu tô falando não tem nada a ver, você pode plantar assim na cidade que vai dar certo, só que só tem que fazer do jeito certo.
Como o Fernando falou na pergunta anterior, o campo ele acaba tendo, de fato, uma disponibilidade de nutrientes maior. Vários produtos orgânicos, né, vão se decompondo e vão dando esses nutrientes para a planta. Quando a gente está na cidade, isso acaba sendo um pouco mais difícil, porque a gente não tem esse contato todo. E aí, sim, tem outras dificuldades da gente não ter contato com o nosso próprio alimento desde cedo. Então, a maioria das pessoas que é criada na cidade não cria seu próprio alimento, né, não tem esse contato desde cedo. Não teve a oportunidade que eu e Tato a gente teve de ter nossas vozes ali ensinando a gente a ter nossa própria horta, ou mostrando pra gente como é que é. Hoje a gente está com a vida muito corrida, a gente acredita que toma muito tempo a gente cuidar dos nossos próprios alimentos, e aí a gente esquece de regar, um dia a gente não está tão disposto, a gente não vai lá ver se a plantinha está precisando de água, ou se ela está tendo algum tipo de problema, ou quando a gente não está com tempo de lidar com aquilo. As pessoas também acreditam que elas não têm espaço, elas acham que as plantas precisam de muito espaço para desenvolver, e hoje a gente sabe que a gente está vivendo em lugares cada vez menores e com menos disponibilidade de sol, né? Os centros urbanos são construídos muito prédios um dos lados do outro, e acaba que a luminosidade é muito importante para a planta. Então, essas construções dificultam um pouco a gente ter nosso próprio cultivo.
Eu ia complementar só dizendo que esses foram pontos assim, que a gente percebeu muito quando a gente estava pensando na brota mesmo. Então, quando a gente via essas dificuldades das pessoas, foram pontos que a gente foi se atentando para ver como que a gente podia solucionar, né, ou pelo menos tentar solucionar de alguma forma parcialmente, para conseguir fazer com que a pessoa ela não visse mais isso como um empecilho. Então, se a gente precisa de um espaço muito grande, as pessoas entendem que elas precisam de um espaço muito grande, a gente está ali plantando num espaço bem pequenininho, bem reduzido, quando a gente tem a estrutura da brota. Se ela precisa ter todo esse nutriente, a gente tem as cápsulas desenvolvidas para conseguir fazer com que isso esteja disponível para a planta. Então, foram pontos que a gente foi pegando com o próprio consumidor para meio que conseguir trazer isso para perto dele e talvez até quebrar essa primeira barreira que ele tem com relação a ter uma horta, e quem sabe depois ele tem uma brota, duas, três, ou tem a brota e começa a plantar outras coisas, e vai tendo esse contato mais forte com a natureza.
E é muito louco, porque eu sou um cara da cidade, sou uma criança de apartamento.
Maioria é criança de apartamento.
A minha maior dificuldade na minha infância foi pisar em peças de Lego.
E ralar o joelho no carpete.
E machuca ralar o joelho no carpete, hein? Só queria dizer isso.
Queima.
Então, assim, eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade de lidar com plantas, né? Elas são muito dependentes de mim. E aí isso acaba...
É que o cachorro late se tá com fome, né? A planta não, né?
A reação dela é muito diferente, né? Então, já minha esposa, na verdade, ela é fissurada em planta. Ela veio da grande São Paulo, mas... A cidade dela, que é Ribeirão Pires, é uma instância turística voltada à natureza. Então, a casa dela tá no centro da cidade, mas ela é envolta em árvores, né? A rua é de paralelepípedo, então, esse tipo de coisa. Então, pra ela, por exemplo, estar próximo de planta é algo essencial. Tanto que nosso apartamento é praticamente uma mata atlântica, né? Você tem ali plantas por todos os lados. A gente, inclusive, tentou colocar um limoeiro dentro do apartamento, né? A gente pegou um limoeiro ainda, né, filhote, né?
Faz desse jeito. Vamos desse jeito que tá certinho, Mauri. Você pegou um limoeiro filhote, e aí... ele era apenas uma pequena sementinha.
Era ainda pequeno, né? Mas a gente usou uma técnica chamada kokedama, né? Pra deixar ele suspenso, até mais próximo da janela e tudo mais. E, a gente ficou com ele lá durante, sei lá, uns 2 anos. Ele chegou até a dar flor, né? Chegou, a flor começou ali querer a virar o limãozinho, né? Ela começou a esse processo. Só que, deu pra perceber que o limoeiro, ele estava começando a sofrer por estar num espaço muito pequeno. Aí a gente acabou abrindo mão disso, colocamos ele num vaso bem maior, trouxe ele aqui pro escritório, então ele fica num ambiente aberto, né? Tomando sol direto, chuva
agora
direto.
Agora ele tá super feliz.
O que ele não cresceu em 2 anos, ele cresceu em 2 meses, assim.
E rolou também um enxerto nele de mexerica.
Agora ele é uma planta trans, a gente não sabe o que vai rolar.
A gente tá esperando vir o primeiro fruto pra ver se
vai ser
mexerica ou limão.
Ou limão xirica, não sei. Né?
Estamos nessa.
Uma coisa, desculpa te interromper, Mauri, que eu acho que é muito legal, de um dos pontos que a Fernanda levantou em relação à brota, é que a questão da cápsula ter os nutrientes necessários pra cada uma das plantinhas, né? E a cápsula já vem com isso solucionado. Uma experiência que eu tive também de agricultura urbana, e esse é meu quarto haikai, que eu, na adolescência, trabalhei numa empresa, na época podia, tá? O que hoje seria um jovem aprendiz, eu comecei a trabalhar com 13 anos, e essa empresa trazia novos métodos educacionais para as escolas, principalmente escolas particulares. Nesse aspecto, eu admito, fui muito privilegiado mesmo de ter esse contato, e eu comecei a trabalhar nessa empresa. E uma das metodologias que eles traziam, além de robótica, além de várias técnicas diferentes, tinha hidroponia. Então, a gente montou um setup hidropônico para levar para as escolas, e a gente tinha lá no escritório vários setups hidropônicos, tinham biólogos trabalhando com a gente. E aí eu vi minha primeira plantação de tomate dentro de um espaço completamente urbano, assim, sabe? O alface mesmo, e entender a lógica com todos os timers e todos aqueles mecanismos que uma plantação hidropônica indoor exige, de ter a lâmpada certa, emitindo as frequências certas durante os períodos certos do dia, e otimização de nutrientes, medição de pH, de tudo isso, que é uma coisa bem complexa, né? É muito mais complexo você ter uma plantação hidropônica dentro de casa, num ambiente fechado, com iluminação artificial, do que o conceito de vocês. Mas a ideia da terra já estar adequada para a plantação de cada uma dessas cápsulas faz total sentido. É uma chave que nunca tinha ligado na minha cabeça quando eu montei a minha hortinha particular lá em casa. Eu achei isso muito bacana.
Realmente esse conceito que fica mais difícil das pessoas assimilarem, né? Porque não é tão comum mesmo. Mas não tem plástico? Eu não compro a cápsula com plástico em volta? E aí a gente tem que explicar isso. Não, a cápsula é só terra e semente. Ah, beleza, mas qual que é a diferença da terra que eu posso comprar no mercado? Cara, de verdade, sim, você pode desenvolver as cápsulas que a brota desenvolve. Inclusive, é uma vontade nossa de, nos próximos momentos, a gente abrir quais são cada um dos componentes que a cápsula da brota tem. A gente acredita nesse compartilhamento. Mas você vai ter um pouco mais de dificuldade. Você vai ter que estudar, você vai ter que testar, você vai ter que conversar e trocar ideia e buscar sobre o assunto. Isso a gente poupa o seu tempo. Então a gente facilita com que você passe por esse caminho sem sofrer tanto, né? E já comece a plantar dentro da sua casa.
E tem o benefício de não ter o estresse e de repente brotar um manjericão, né? Que é a parte mais legal. Sim. De você ir colhendo um manjericão e fazendo o pesto, que é a parte mais bacana,
inclusive. É, meu sonho é de ter o John Lemon em casa, era pra fazer caipirinha.
Exatamente, exatamente.
Imagina que da hora eu vou lá, pego meu limão e faço a minha própria caipirinha.
Queria ser como a minha mãe, que é completamente autossuficiente de romã e morango.
Uau. E dentro do potencial da brota, né? A gente tá dando o exemplo do manjericão e tudo mais, mas até onde eu consigo ir com equipamento como a brota? Porque pelo que eu vi no site de vocês, era um equipamento pequeno, acho que é 20 por 20, né? 20. Sei lá, ele caberia perfeitamente em cima da minha adega.
E aí, tipo, sobraria espaço.
Sobraria, e é pra, tipo, realmente dá pra perceber que a ideia é não dar trabalho, né? Isso é pra ter nos apartamentos estúdios que são cada vez menores, né? Mas qual é o potencial da brota? Eu posso, sei lá, ter um tomateiro, por exemplo, dentro de uma brota? Ou não, eu tenho que me limitar a folhagens.
O que vai ser o limite ali é porque realmente ela é pequenininha, né? Ela é compacta, talvez ela realmente caiba em cima da sua adega, o que fica um design maravilhoso. Esse acho que é um dos pontos. Fica lindo de ver aquele negocinho branquinho ali, bonitinho, combinando. Mas ele vai ter essa limitação de espaço. Até do que a gente estava falando ontem, antes de disponibilidade de nutrientes, a gente não vai conseguir ter uma planta enorme nascendo de um espaço tão pequeno de terra, assim. Então a gente tem algumas limitações com relação ao que a gente consegue plantar, mas a nossa ideia é conseguir ir desenvolvendo, seja esse modelo da brota, seja outros modelos da brota, que a gente consiga ir cada vez mais evoluindo, entendendo como a planta funciona, como é que a gente consegue unir tecnologia para conseguir ter esses alimentos assim dentro de casa e aí indo para alimentos diferentes também, não só para as hortaliças, para esses temperos, que são as coisas mais simples que a gente vê que a gente já consegue plantar ali.
E como que foi, né, esse desenvolvimento tecnológico? Essa tecnologia, ela é de vocês? Ela é nacional? Vocês podem contar um pouquinho sobre esse desenvolvimento?
É, como é que foi o desenvolvimento da parte biológica, né? Essa nossa tecnologia da brota. Que é uma coisa até legal para ir fugindo um pouco do mundo de biologia e de agricultura, mas falando com as pessoas que têm vontade de empreender. Hoje a gente tem muito essa questão de ter um produto ou ter um serviço que entregue muita tecnologia. E quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em codar, em codificação, em desenvolvimento de sites, desenvolvimento de aplicativo, coisas que envolvem esse tipo de engenharia de ciência de dados. E a gente vê que na brota não tem nada disso. Inclusive, até hoje a gente não tem ninguém que manje de técnicas de programação. A gente tem outras formas de desenvolver tecnologia que não estão ligadas diretamente a isso. E aí, como é que foi, assim? Foi um pouco de tudo, né? O time de fundadores da brota só tem engenheiros, pra você ter ideia. Foi muito num teste empírico e entrando muito em contato com o ambiente universitário que a gente tem a dispor, né? Que é o UFRJ e também a Unicamp Contato. A partir desse momento agora que a brota tomou uma escala, a gente já validou testes empíricos nossos, né? A gente agora está partindo para uma linha a mais, que a gente vai levar para um laboratório, vai entrar no macronutriente que tem em cada uma das cápsulas. A partir desse momento, a gente se torna, de fato, uma tecnologia patenteável, eu diria assim. Traz essa parte para um mundo mais científico da coisa.
Até para a galera que está ouvindo, né, vai se empolgar, falar, putz, eu quero. Então,
o catarse provavelmente vai ter acabado, né?
É, eu gostaria até de saber, e agora, né, como é que o pessoal tem acesso, mas já emendo com minha pergunta. E a parte de produção da peça em si do brota, assim, tem um design meio Apple-like, né? A carinha de produto high-tech, todo branquinho, com os espaços para as cápsulas. Eu queria entender um pouco do processo de desenvolvimento do produto ali. Mas se puder responder primeiro aonde a galera encontra, porque o projeto já foi encerrado, né? E depois falar do produto.
A Brota hoje ela pode ser encontrada no Instagram, no Facebook, no próprio site dela, como Brota Company. Então o site é www.brotacompany.com.br, no Instagram Brota Company, nas outras mídias também. Quanto à página do Catarse, né? Quem acessar também o Catarse e quiser conhecer mais do projeto, como ele foi construído, fica lá sempre à disposição, então vocês vão poder ter acompanhado a linha do tempo do projeto, como é que ele evoluiu, como é que foram as interações, quanto a gente conseguiu arrecadar e quanto isso chamou de atenção da comunidade. E aí a parte agora do produto em si, essa questão do estético dele, a gente sempre pensou nisso muito, desde o começo da brota, como é que a gente desenvolveu um produto que chamasse atenção pelo designer. A gente não queria que a brota ocupasse só o espaço do vaso. Ela também pode ocupar o espaço do vaso, na varanda. Ela também tem que ter um apelo de ocupar a sua adega, Mauri. De ficar em cima da adega, ser bonita, estética e chamar atenção, né? Porque a pessoa tem a vontade de ter aquilo ali. A gente se inspira muito em outras marcas brasileiras e a gente entende que são sexy, assim. Uma marca que a gente se inspira muito porque tem esse apelo sexy, é o Nubank, por exemplo, que trouxe todo esse conceito pro banco, que é uma questão mais fechada. E aí, mesmo assim, tem uma comunicação clara com o seu consumidor. E aí a gente se inspirava muito nessas empresas e trouxe isso pra brota também.
de tecnologia tem em uma horta inteligente? Depende da marca, depende do modelo. Mas seguindo as últimas novidades do assunto, dá para ver de cara que tecnologia não falta. A Horta Verde, por exemplo, usa um sistema hidropônico, ou seja, a planta não tem contato com a terra. O modelo é composto por bandejas modulares e empilháveis. Se acoplados, os módulos dessa horta inteligente permitem cultivar até 76 plantas diferentes. Água e nutrientes só devem ser colocados a cada 3 semanas e um sistema de iluminação interno garante que o processo de crescimento das plantas aconteça até 40% mais rápido. O sistema todo pode ser acompanhado por um aplicativo. No site do Verde, um módulo custa 235 libras. Outra horta inteligente que chama a atenção é a norte-americana Rotofarm. Inspirada na NASA, ela imita a tecnologia de gravidade zero, girando o jardim 360 graus a cada hora. Isso mesmo, a horta fica girando. É bonito de ver. Com o efeito de gravidade reduzido, a utilização de água é bastante otimizada. É colocar a água, os nutrientes indicados e deixar a horta girar. Tudo pode ser acompanhado por um aplicativo também. A Rotofarm ainda não está disponível para venda, mas os interessados em ter essa hortinha futurista em casa podem se inscrever no site da solução. As hortinhas inteligentes parecem que chegaram mesmo para ficar. E se depender das tecnologias que estão sendo aplicadas a elas, autonomia e beleza vão estar cada vez mais relacionadas à forma como escolhemos cultivar nossas plantinhas.
Vocês lançaram, né, esse produto, o catarse dele, bem no meio de uma pandemia, né, que é um momento delicado. O próprio Tato mesmo ficou na dúvida de comprar ou não, porque ele falou, vou segurar o dinheiro, o que eu faço, pelo amor de Deus. Mas vocês fizeram isso de propósito? Vocês enxergam que isso é um momento certo para as pessoas se vincularem a um produto desse, já que elas vão ficar mais em casa? Como que é isso para vocês?
Porque cada saída do mercado para comprar um manjericão, né, é um risco.
O projeto, ele vem desde o ano passado, né, e aí ele acabou sendo lançado agora meio que no meio da pandemia, porque acabou sendo uma coincidência junto com uma coisa boa que veio atrelada, porque as pessoas acabaram estando dentro das casas delas, ao mesmo tempo tendo tempo agora para poder conseguir prestar atenção na sua plantinha, prestar atenção em alguma coisa que antes a gente não daria valor, porque na correria do dia a dia, na vida movimentada que a gente tem, a gente acaba deixando essas coisas mais delicadas, mais sutis, meio que de lado, como segundo plano. E agora em casa, pelo menos naquele momento, né, que deu o pane total em todo mundo e ninguém sabia pra onde ia, né, quase tudo deu uma parada, as pessoas pararam e conseguiram olhar pra essas coisas que eram um pouco mais de casa mesmo. Então eu vejo que nisso veio esse interesse pelas pessoas em plantar de forma geral. Em plantar, em se alimentar de uma forma mais saudável. Tem um monte de pessoa testando pão, várias coisas assim que antes a gente não tinha tanto, não fazia, por conta da rotina, e que aí as pessoas começaram a dar mais atenção. E aí a Brota veio, acho, também nesse embalo, então veio num momento muito bom com relação a isso, das pessoas conseguirem começar a ter esse contato mais com as hortas.
E é, né, muito louco, porque até durante a pandemia mesmo, sei lá, o mercado de air fryers foi aquecido, sabe? Isso. Todo mundo queria.
Air fryer e robô aspirador esgotaram das prateleiras, é um absurdo.
Então realmente acho que o timing foi bom.
É, acho que nesse aspecto foi mesmo, né?
Tudo que é comida, né? Porque a gente só ficou em casa comendo, né? Então, eu acompanho um pouco do mercado de alimentos, ele tá só crescendo lá. E eu falei, gente do céu, a gente fica em casa, come, dorme, vai pra cozinha, volta pro quarto, é o máximo de movimentação que tem, então...
Alimentos e videogame, teve um crescimento de 30% na indústria dos games. Absurdo! Todo mundo que eu conheço basicamente começou um projeto diferente. Uhum. Até por uma questão de saúde mental mesmo, né? De ocupar a cabeça de uma forma produtiva e bacana. Então, na casa do Mauri, rola o pão.
Falou do pão, entrou, em casa rola o esquema do pão.
O Mauri, ele é de acompanhar a modinha, ele já usou Coque Samurai, agora ele faz pão, ele é desse. Eu sou sempre transgressor. A galera foi pro pão, eu fiz a geleia de pimenta. Hoje, no dia exato dessa gravação, eu estou encerrando o meu licor de abacaxi,
feito em casa.
Primeiro lote do licor de abacaxi feito em casa, e já começa o licor de gengibre, que é o próximo que vai ser feito. Então, acho que todo mundo acabou arrumando uma atividade dessas, até pra ocupar as mãos. E aí eu acho que essa questão mesmo de ocupar as mãos, de meter a mão na massa, sem querer fazer um trocadilho desgracento aqui, mas eu acho que tem muito a ver com essa questão de saúde mental, que às vezes, mesmo dentro da rotina que a gente levava antes, a galera que tá dentro da cidade deixa de lado esse contato com a terra, esse contato com a planta. Isso faz bem pra gente, não só pela alimentação, de a gente ter uma plantinha e ter uma experiência de realmente, pô, tô comendo um manjericão ou um alface orgânico aqui, eu tô temperando minha salada ou minha carninha com essa pimenta orgânica que eu mesmo plantei, mas ao mesmo tempo tem a questão da saúde que a gente tem por estar mais conectado com a natureza. É um estado humano que traz mais paz, que desassocia a gente do estresse da cidade, e eu acho que pode ser um outro benefício bacana. Foi pelo menos essa tentativa que eu e minha esposa tivemos de fazer a nossa hortinha em casa, que falhou miseravelmente.
Hoje, dentro da Brota, quais são as folhagens que eu consigo? Quais são as opções de plantas que eu posso ter nela?
Vou falar umas, mas nem sempre a gente lembra todas, né? Porque a gente vai colocando novas, as pessoas vão gostando, aí quer abrir novo sabor, e novo sabor, e novo sabor. Falei, daqui a pouco tem um livro de do que a pessoa pode plantar na Brota. Mas tem as principais, que vocês falaram muito aí, de manjericão, de hortelã, alecrim, salsinha, cebolinha. Entrou agora o tomilho, que as pessoas estavam pedindo muito. Alface, rúcula.
Vale falar também a jixá, que hoje é camomila e hortelã, que a Fê já falou.
Legal.
E tem outras que são mais abusadas, assim, eu diria. Por exemplo, a pimenta. Hoje a gente planta pimenta dedo de moça, que é pra você poder triturar e fazer sua pimenta calabresa em casa. Então elas são um pouco mais usadas e fora do comum, né? E a gente fica sempre testando novas, né? Igual você comentou do tomate. Um dia a gente espera, e muito em breve, já lançar o tomate da Brota, o tomate cereja da Brota. Mesmo no espaço então reduzido que ela tem. Então, mais ou menos, esse é o nosso menu hoje.
Você me ganhou no tomilho, porque eu sou muito fã. Eu sou muito fã do tomilho. Não, é verdade. E é mó difícil você achar no supermercado, sabe, tomilho. Então, é, olha, eu tenho meu próprio tomilho fresco ali, ó. Realmente deve ser muito legal. E aí, ó, pimenta, tá? Tudo dentro de moça, fazer
geleia. É a minha geleia de pimenta. E hortelã pra fazer bons drinks, né? É aquela que você pode usar desde fazer um prato árabe e tal, daquela temperada. Aliás, já fica a dica pra vocês. Patê de azeitona com um leve toque de hortelã fica uma delícia. Massa pra se fazer um mojito em casa. Um drinkzinho, pegar uma folha de hortelã, dar aquele tapinha na folhinha depois de lavar e joga dentro do copo, ó. Fica ponta da orelha.
Ontem eu tava vendo uma receita que era de gin tônica com alecrim e aquela batata rústica que você tempera com alecrim no forno. Uhum. E eu fiquei pronto. O alecrim também já me ganhou.
Vocês comentaram, então, a ideia é diversificar essas plantas. Começou com uma quantidade e vocês hoje estão com um catálogo maior. Então, com o passar do tempo, a ideia é vocês aumentarem esse catálogo mesmo.
Exatamente, Mauri. Com o passar do tempo, a ideia é que a gente aumente esse catálogo, sim, e de forma cada vez mais rápida. O conceito da cápsula é a gente quer que ele se mantenha, né, a princípio. Então, que a cápsula se mantenha do mesmo tamanho, com a sua mesma questão de volume de terra, volume de nutriente, de substrato, né? E que a gente mude mais como ela pode ser disposta em novos dispositivos, não só na brota hoje de forma retangular, mas uma brota vertical, uma brota que vai na parede, ou numa brota única, de N formas. E aí, conforme a gente desenvolve uma cápsula melhor, que tenha maior disposição de nutrientes, a gente consegue aumentar o nosso catálogo, né? O nosso menu, que a gente chama. E isso é desenvolvido a partir de teste, né? Tanto teste nosso, né? Da gente ir pensando e ouvindo o que as pessoas querem mais, como trazer pra dentro e fazer um teste laboratorial mesmo, né? A gente desenvolve melhor aquele macronutriente, os micronutrientes que aquela plantinha precisa.
E uma pergunta relacionada à funcionalidade mesmo, assim. Como que é o uso? Porque a gente... Só fazer uma audiodescrição pra você que tá ouvindo o podcast e não abriu o Instagram pra ver a Brota ou não procurou no site, basicamente é uma peça de 20 por 20 com 6 espaços para as cápsulas, tá? Em cima dela, na parte superior, e tem tipo um botãozinho em uma das pontas inferior, bem no centro, que eu imagino que seja para entrada d'água, né? Como que funciona primeiro esse processo de regar as plantas, né? Se você rega a cápsula ou se tem uma entrada de água de outro jeito, e segundo, por a gente estar na cidade, a gente tem água tratada normalmente nas torneiras, né? E o quanto o cloro influencia nesse processo de crescimento das plantas? Como é que é a recomendação de vocês para uso disso também?
Hoje, como que ela vai funcionar, né? Ela tem essa estrutura e você falou certinho. Esse botãozinho é onde a gente vai colocar ali a água que ela precisa. Então, vai cerca ali de uns 3 litros e poucos de água, que você pode encher antes, depois colocar a estrutura e depois você vai reabastecendo. E esse botãozinho, ele flutua. Então, ele vai te mostrando se tá acabando água, se ainda tem água disponível. E aí dura cerca hoje de 25 dias.
Nossa, que legal!
Até o momento, isso. Você consegue, então, ter um tempo maior sem ter a preocupação de preciso regar. Que geralmente é como as plantinhas morrem, né?
Sim.
Não sei de vocês, mas as minhas. Várias morreram, porque, né? Você lembra, depois de 2 dias, você fala, caraca, minha plantinha. Esqueci, ela tá lá caidinha, tomadinha pro lado já. Então é pra suprir principalmente essa necessidade de água da planta. E aí você vai reabastecendo esse local. Você vai tirar depois de um tempo pra dar uma limpada naquilo também. Depois volta. E aí você vai trocando essas cápsulas, que era um pouco do que a gente tava falando antes. Que algumas plantinhas vão ser mais perenes, outras vão ser menos. E aí você pode comprar outras cápsulas, ou diferentes cápsulas também, né? Cansei de alecrim, que era outra coisa, que era tomilho agora. Então você pode fazer essa troca de cápsula também. E com relação à água, hoje a água que a gente tem, ela realmente vai ter um pouco mais de cloro e tudo mais. E aí é um estudo que a gente também tá fazendo para ver qual a interferência que isso vai ter. O ideal é que não seja uma água, né, super clorada que vai estar ali. Mas a gente tá tentando entender quanto que isso vai influenciar. Então, se hoje essa água que é utilizada normalmente já para regar a planta, por exemplo, se você já vai regar a sua planta da sua casa com essa água, usar ela na brota, a gente está entendendo qual que vai ser a diferença que isso vai causar, principalmente pelo tamanho de terra que a gente tem e tudo mais.
Você falou que a água ela fica armazenada lá durante 25 dias, mas sei lá, por exemplo, uma dengue da vida, como se lida com isso?
Hoje a estrutura ela é toda fechada, então a gente não teve ainda experiências de ter nenhuma entrada de mosquito, de bicho, coisas assim, porque essa água ela não fica exposta, né? Ela vai estar ali na cápsula, mas ela não está aberta para a superfície, ela está aberta só para o consumo das plantas. Então essa planta ela vai utilizando dessa água para se manter viva.
Entendi. Mas o produto ele é elétrico? Você liga ele na tomada ou não? Ele só vai esvaziando com a água? Como que funciona isso?
É, o produto hoje ele não tem nada de elétrico. Ah. Ele é todo mecânico. Então esse botão de nível ele é totalmente mecânico. A ideia dele ele é menos denso do que a água, né? Porque ele é oco por dentro. E aí quando você enche com a água por volta dele, né? A água transborda, né? Passa por volta dele. Você vai enchendo o reservatório. Quando chega no nível ideal, esse botão fecha o local onde você insere a água.
E aí é a própria cápsula que faz o controle de entrada de água, é isso?
Isso, isso mesmo.
Nossa, que bacana. E ele funciona meio que como aquela válvula da caixa d'água, né? Tem a bombinha que vai flutuando até o ponto que ela tampa quando a caixa d'água tá cheia.
Exatamente, exatamente.
Lojas de camisetas de bandas, instrumentos, estúdios de tatuagens, galera vestida de preto circulando pelas escadas rolantes. Quem já visitou a Galeria do Rock sabe bem do que estamos falando. Que o lugar é um dos redutos mais procurados por quem curte rock and roll, você possivelmente sabe. O que você talvez não saiba é que na cobertura do prédio, lá no 5º andar, está o Jardim do Rock, uma horta comunitária orgânica de 300 metros quadrados. Inaugurada em agosto de 2017, o Jardim do Rock tem salsinha, coentro, cebolinha, pimenta, frutas. Além de abastecer restaurantes da região, a horta comunitária também é um espaço para aulas de agricultura urbana, compostagem, técnicas de plantio, entre outras atividades. Segundo o site que divulga os cursos do Jardim do Rock, todas as atividades rolam ao som de Led Zeppelin, Pink Floyd, Mutantes, como tem de ser.
No começo, Juan, você comentou sobre o suporte, né, que vocês querem dar para quem compra a brota, não é só simplesmente plantar uma cápsula e tudo mais. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Porque, por exemplo, hoje é a minha dificuldade, sei lá, eu entendo que eu posso comprar uma vitamina, um 10-10-10 no supermercado, misturar na água e regar nas minhas plantas para dar mais energia e tal, mas eu não tenho o conhecimento técnico ou a experiência familiar para conseguir lidar com as plantas de casa. Normalmente, quando acontece alguma coisa ruim com as plantas de casa, eu mando pra minha sogra, que a gente chama de UTI, né? Mando pra UTI lá em Ribeirão Pires.
Essa é minha mãe.
Ele fica um mês lá, meu, fica maravilhosa, volta pra cá, aí passa 2 meses, ela começa a definhar e ficar viajando pra Ribeirão Pires, né? Pra se recuperar.
Na época que ela podia viajar, né?
A pergunta é, vocês podem contratar minha sogra? Não é verdade.
Na verdade, exatamente isso, Maurílio. Eu ia falar, me passa o contato da sua sogra agora, que vai ser o nosso suporte.
Mas como vai funcionar? Você, a ideia é vocês darem o suporte para as pessoas que são como eu e cresceram em apartamento e não têm ideia de como lidar com a situação?
Exato, Maurílio. É até uma questão que a Fernanda tocou no começo, é que a brota ela não quer se limitar a você plantar na brota. A gente sabe que a brota tem suas limitações quanto ao dispositivo, então a gente quer fomentar com que as pessoas plantem e tenham plantas em apartamento. Então se a gente só limitasse um suporte para que você tenha o conhecimento necessário para tocar a brota, é um suporte limitado, porque a brota hoje é para ser fácil mesmo, é para ser prática. E as hortaliças normalmente têm complicações que a gente consegue lidar facilmente, né? Uma cochonilha da vida. Mas esse suporte ele vem para fazer com que todo o seu ambiente seja mais verde, você tenha mais contato com isso. E aí, de fato, como ele é, né? Ele é da forma que você mais preferir. A gente está criando comunidades de diferentes formas, tanto no nosso site quanto nas nossas redes sociais, no caso no Facebook, para você ir tirando dúvidas com a comunidade em si. Ali vão ter seus administradores, que vão poder tirar dúvidas mais específicas daquela comunidade. E também você vai ter suporte seu, específico seu. Então, se você quiser falar com o biólogo da brota, para ele tirar uma dúvida sua específica, se você quiser trocar ideia sobre um espaço que você acha que pode ter outra plantinha, outra brota, mas você tem dúvida se o sol é suficiente ou não, você vai mandar um WhatsApp para ele, uma foto, ele vai te responder super na boa, trazendo se a brota que ali é o melhor local, ou se a outra plantinha é melhor, quais são os outros espaços da sua casa que você pode aproveitar para desenvolver o verde e também tirar suas dúvidas em relação a como você falou, né? Como é que a gente traz a sogra do Maurinho para dentro de casa para ela me ajudar a cuidar da minha planta? É isso que ele vai fazer para você, todo esse conhecimento de forma remota, sem você ter uma dificuldade.
Meu, como que é, sei lá, lidar com o Brasil inteiro, né? Porque, sei lá, o sol no Nordeste, o frio no Sul, e você tá vendendo a mesma brota pra todo mundo, com a mesma cápsula,
sei lá, né? Em São Paulo, que a brota vai ficar dentro do apartamento.
É.
E aí, por exemplo, o meu apartamento só pega sol à tarde. Se eu deixar ele na sacada ali, ele pega um sol agressivo que...
E queima.
É, que não são todas as plantas que gostam. Se eu coloco ele na sala, ele já tem um outro tipo de sol que pega. Como que é essa adaptação a toda essa realidade, né?
E acho que essa é a maior dificuldade que a gente tem, né? Ao mesmo tempo que é a diversidade que o Brasil tem. De ter sol diferente em cada lugar e a brota tá indo pra todo ele. Então, essa parte mesmo dos biólogos, esse atendimento mais personalizado, esse ponto de contato mesmo com a pessoa que comprou a sua brota e tá com ela em casa, vem pra gente tentar sanar um pouco disso. Então, se a gente conseguir entender um pouco melhor do ambiente da pessoa, a gente consegue dar uma ajuda muito mais personalizada do que se a gente ficar com aquela caracterização geral, que geralmente é o que tem no site, geralmente é o que tem disponível. É claro, assim, para grande parte, até para as plantas que são um pouco mais simples, uma caracterização mais geral, ela vai suprir a necessidade daquela planta. Mas se a gente for pro extremo, por exemplo, do Nordeste, se você deixar aquela plantinha no sol, coitada, ela esturricou muito rápido, né? Sim. Ela vai perder água muito rápido. Ou então no sul vai estar muito frio e algumas plantas, por exemplo, não germinam ou não crescem bem em temperaturas mais baixas. Então a gente tem essas diferenças para poder lidar, assim como essa do sol, que a gente tem uma recomendação aí, vai 2 horas diárias de sol para a plantinha ter e tal, mas a gente sabe que isso vai variar e que a pessoa vai deixar, às vezes, no canto escuro do apartamento dela, aquela plantinha vai morrer. Então a gente também tá vendo como é que a gente trabalha isso para conseguir ajudar, para que a pessoa ela tenha esse suporte, ela consiga fazer com a plantinha dela cresça e não tenha tanto trabalho com isso. Então, meio que são as nossas variáveis que a gente fica tentando equilibrar o tempo todo.
E, por exemplo, sei lá, já indo para um outro passo, vocês pensam em alguma solução relacionada, por exemplo, composteira? Ou até mesmo, sei lá, dá para eu pegar casca de ovo e colocar na cápsula, também vai ajudar? Que nem minha avó fazia no quintal dela, ou não é recomendado? Vocês pensam nesse passo também?
Acho que vale falar um negócio também em relação à pergunta anterior que a Fê respondeu, sobre essa questão do aprendizado em relação ao Brasil. A gente realmente vai aprender muito com os clientes nossos da brota, né? Esses primeiros clientes. Eles vão trazer muito da produção da brota que eles estão tendo e da experiência que eles estão tendo pra gente. A gente teve testes e tá no desenvolvimento, né? E tá vendendo pra todo o Brasil, mas tem várias outras variáveis que a gente vai aprender muito com o feedback. E essa questão de você adicionar novos nutrientes na brota, a gente trabalha pra cápsula ir pronta pra você não ter essa necessidade. Então a plantinha vai precisar daqueles nutrientes que estão dentro da cápsula. Mas não é um limitante, assim. Você pode ir adicionar, sim, a casca de ovo ali em volta. Tem plantinhas que gostam muito, inclusive cebolinha, é uma que eu recomendo que você faça isso, sim, pra ela dar uma encorpada. Mas, assim, fica a seu critério. A ideia é que você não precise, mas a gente também não vai trabalhar no limite do nutriente da planta, para você não poder ter esse manejo, que muita gente gosta de ter esse manejo com a terra.
Eu até vejo que conforme a pessoa for pegando gosto por aquilo, então se a gente conseguir com que a pessoa ela tenha a brota dela ali e ela vai gostando mesmo de ver a plantinha dela crescendo, porque é bonitinho, né? Quando você olha, você vê a sua plantinha tá crescendo, você fala, caraca, minha plantinha tá crescendo, né? Alguma coisa tá dando bom aqui. É bom ver isso. Então a gente vê que assim, as pessoas elas vão pegando gosto também por isso e vão ficando mais curiosas pra saber o que tá acontecendo ali, o que elas podem adicionar, o que que aconteceu. Então provavelmente, tipo, numa ajuda de um biólogo ou em alguma das comunidades, vai estar lá, ou já testou por casca de ovo? E talvez a pessoa teste por casca de ovo. Então, isso também acho que tende a acontecer.
Falando de modo geral, né, de agricultura urbana, fora o benefício direto de você já ter acesso à planta ali na sua casa, ao tempero, tem algum outro benefício social, né, sei lá?
Um impacto maior, né?
Tem um impacto maior a gente trazer essa agricultura, tirar um pouco do interior, mas trazê-la pra dentro da cidade?
Quando a gente tá falando de horta urbana, esse daí, a brota é o começo disso, né, e vai ter esse aspecto todo de trazer um pouco mais de natureza para dentro das casas, mas eu acho que a gente começa a mexer com aspectos maiores do que esse. Então é uma pessoa que ela vai estar tendo um contato ali com a planta, que ela vai ficar mais consciente sobre isso, ela vai começar a ver mais coisas sobre, por exemplo, sustentabilidade, ela vai começar a mudar outros hábitos, muito provavelmente decorrente dessa pequena mudança de rotina, de hábito que ela teve com relação a estar tendo a plantinha dela. Então a gente começa a ver que é um questionamento que a gente também tem, que até eu tava conversando outro dia com o Juan sobre, da gente conseguir ter cadeias que são mais regenerativas e pensar de uma forma que seja melhor pro mundo. Não querendo defender super, né, assim, tipo, ativismo com relação a meio ambiente, mas pensando mesmo em o quanto a gente precisa lidar com a quantidade que a gente tem de metrópoles e centros urbanos, a quantidade de pessoas que a gente tem morando dentro delas, e que é um fator que a gente já vive. Como é que a gente deixa ele mais equilibrado pra gente ter alimento disponível, pra gente conseguir conviver melhor com o meio ambiente? Então eu vejo que vai levando pra outros aspectos, além de ser a própria brota, o próprio contato com a natureza.
Vale trazer um aspecto também muito legal, que foi até um ponto que a gente estudou bastante, né, para participar, a questão do desenvolvimento das cidades, hoje quais estão no mundo mais envolvidos, mais à frente dessa parte de agricultura urbana. E a gente vê que tem muito esse, primeiro um incentivo, então eles têm um primeiro start, pode ser governamental, da comunidade, depois essa própria comunidade se desenvolve e aí vai muito da troca. Às vezes você tem um vizinho que planta uma espécie e aí você planta outra e vocês trocam entre si esses alimentos, e aí depois você parte para a parte educacional. Quando os pais começam a aprender muito, eles começam a passar isso para os filhos, os filhos começam a ter aquilo nas escolas, e aí isso vira toda uma cadeia, né? A gente pode falar de exemplos de cidades na Suíça, que são assim, que têm um desenvolvimento muito forte, mas até aqui na América do Sul, Havana, em Cuba, tem esse desenvolvimento muito forte. Lá tem um dado legal, que metade da área que é construída de Havana também tem essa metade de área de horta urbana. Então, na cidade da área de Havana, é tudo horta urbana, né? Metade da área construída.
Eu vi projetos de construção de prédios mais recentes, né? De fazer uma área para agricultura tanto no térreo, né? Quanto também na cobertura do próprio prédio, né? Isso é muito legal pensar você utilizar, você já tem uma estrutura ali, né? Ela já tá pronta e você poder se movimentar pouco para poder ter essa opção seria muito legal mesmo, né? Ter essa consciência de que você pode ter algo melhor se você cuidar, você olhar com mais carinho para isso dentro do seu próprio círculo, né?
Sim, e eu vejo também que é a forma como a gente deixa as cidades mais inteligentes, né? Pra gente conseguir. Já que já tá ali, como é que a gente consegue trazer mais estruturas verdes pra dentro da arquitetura que a gente já tem? E a gente vê muito também uma arquitetura mais sustentável nascendo aí, que é a arquitetura que já traz esses pontos acoplados ao que tá sendo desenvolvido. Então já tá pensando em como é que a gente cria superfícies que a gente vai poder ter uma plantação, que a gente vai poder ter alguma coisa assim sendo feita.
Nossa, e agora eu percebi, né, que a gente tá chegando no final do programa e a gente não falou um pouco sobre a origem da própria agricultura e de como isso se associa, né, com essa questão urbana, que eu acho que seria legal fazer esse contraponto e até essa conexão.
Eu acho que pensando em agricultura urbana, acho que seria legal a gente comentar como é que ela surgiu, porque ela tem muito a ver com o conceito de sociedade que a gente tem hoje, né? A agricultura, ela surgiu, e aí tem um livro muito legal que eu e a Fê, a gente compartilha, que é o do Yuval Noah Harari, O Sapiens. E ele explica, né, como que a gente vivia em comunidades nômades e se alimentando de forma muito diversa. E aí a gente, há 10 mil anos atrás, a gente começou a se concentrar em campos, né, dominar algum tipo de espécies para ter nosso próprio alimento. Isso permitiu que a gente ficasse mais parado. Necessariamente a gente começou a ter mais invasões, mais briga por espaço, e a gente teve que se juntar a outras pessoas para que a gente conseguisse criar essa comunidade, ficar mais forte e continuar mantendo aquele nosso espaço de produção. Isso, por certa forma, facilitou que a gente criasse comunidade, que a gente crescesse, e a partir de comunidade junto com religião fez com que a gente criasse crenças comuns. Por outro lado, que a Fernanda sabe explicar muito melhor que eu, a parte de alimentação, né? A gente reduziu muito a nossa diversidade.
Falando um pouquinho dessa parte de alimentação mesmo, quando a gente antes, né, tinha ali todo o alimento disponível para poder plantar, então a gente plantava ou o que tinha já nascendo ali naquele terreno, a gente não tinha tanto domínio sobre tudo que estava sendo plantado, então às vezes nascia uma cenoura, às vezes nascia uma alface, aí nascia uma alface perto de uma rúcula, perto de um alecrim, então a gente tinha muito mais essas plantações que iam nascendo de uma forma mais espontânea, e aí depois a gente começa a domesticar um pouco mais isso, então a gente só planta milho, a gente só planta trigo, que aí são muito das monoculturas que a gente vê hoje sendo plantadas no Brasil, e isso vai impactando a alimentação das pessoas também. 75% do que a gente consome de alimentos vem de pouquíssimas espécies de animais e de pouquíssimas espécies de planta. Então a gente, ainda mais no Brasil, que é tão diverso, que tem tantos alimentos que a gente poderia estar consumindo, a gente não aproveita disso porque a gente não conhece. Então eu vejo que quando a gente traz essas hortas, e aí pode ser horta, horta urbana, né, e aí principalmente trazendo para esse lado da cidade, a gente aproxima as pessoas das possibilidades que elas têm para consumir também. Então a gente também ganha uma diversidade na alimentação, e aí começa a gerar um impacto com relação à forma como a gente se alimenta, a nutrientes, e aí talvez venha aí, junto com as hortas urbanas e com esse contato com a natureza, uma mudança também do que a gente tem de consumo de alimento e coisas relacionadas a isso.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer! Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. Não se esqueça de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, Serviço de Atendimento à Cavalaria. Este episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. Com a voz de Tarsila Amorim. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts em redegeek.com.br.